Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui o programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 148, ano 6, aqui na Rádio Antena Zero, firme e forte, como sempre, com apagão ou não, estamos aqui no ar agora. Só uma piadinha para Enel, aquela fornecedora de energia que vocês conhecem bem ou mal, hoje acho que mais mal do que bem. Mas não vou entrar em detalhes, isso é um problema da Anel, fornecimento de energia. Mas estamos aqui novamente no programa Let's Go Skate Radio. E hoje estamos aqui com uma entrevistada do skate brasileiro, que particularmente conheço ela há bastante tempo. E a última entrevistada do skate feminino foi a Raika, já faz um tempo. E sempre questiona a gente, fala, pô, mas você tem que levar mais garotas, tem que levar mais garotas. E particularmente... A entrevistada de hoje, ela anda há 19 anos e o ano que vem completa 20 anos de skate, guerreira, streeteira, nata, vai ter bastante história porque ela também começou em Santos, na pista do Chorão, então o Chorão Skate Park, vai ter bastante história. Hoje estamos aqui com a Ingrid Franco, que ela assina como Ingrid INR, porque além de andar de skate, ela faz arte, faz música, então é bem eclética assim, né? Tem assim uma desenvoltura, vamos dizer assim, que não é só no skate, mas que acompanha o dia a dia. Ingrid, brigadão pela presença.
Eu que agradeço.
20 anos de skate não é pra qualquer um não, hein?
Uma apresentação dessa aí, tô me sentindo em casa, muito obrigada pelo convite, máximo respeito. E assim, né, o skate tem toda essa, que nem o Chorão falava, é uma parabólica, né? Através do skate veio a música, através do skate veio a arte, e aí tem história pra nós trocar ideia aí, hein?
Pô, irado, não, legal, mas é, assim, pelo histórico, eu te conheço particularmente da pista do Chorão, sei lá, no final dos anos de 2010 que eu tava indo lá, eu já te conhecia, você já tava andando, e particularmente, eu sempre via que você tinha uma base legal de andar de skate, e tava mandando bem naquela época na pista dele. Então, puta, essa imagem ficou na minha cabeça há muito tempo, né? E a pista do cara era bem engraçada, porque a pista dele não abria pra ninguém, né? Ficou uma época que ele só abria pros amigos. Então tinha dia que só tava você andando lá, só tava o Chorão. Aí eu chegava, não tinha mais ninguém, a gente ficava lá andando. E esse era o universo da Chorão Skate Park em Santos. Voltando antes disso, como que você começou a andar de skate?
Ah, então, vamos lá. É assim, eu tive uma mãe que foi vanguarda em vários esportes, como surf, basquete e tal. Então, um belo dia a gente foi numa casa lá que ela morava com o namorado dela e ele mandou um all-ride, assim, no apartamento. E eu lembro que aquilo me impressionou e ele tinha dois skates. Ele falou assim, ó, você pode levar esse skate aqui pra você, pode ficar pra você. E aí eu já subi no skate, saí andando, peguei o cachorro e o cachorro me levando na rua de skate. Então ali foi aquele primeiro, aquela coisa assim de ouvir o barulho da rodinha no chão, assim, eu lembro até hoje a sensação. E foi amor.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 8 anos.
8 anos, você não andava de skate ainda?
Não andava, mas aí tive esse contato de sentir assim o skate no pé, amei demais. O restante da minha família não gostou muito, ficou aquela coisa meio assim, ah, mas isso aí é de homem e tal, porque naquela época, né, tinha bastante preconceito, né, em relação ao skate, e então eu peguei essa fase, assim, bem marginalizada do skate. E aí, após isso...
Desculpa, isso era no sul, né?
Isso lá no sul, é.
Você nasceu...
Eu sou natural de Capão da Canoa, que é... Capão Novo, o lugar que eu morava, é tipo uma vila de pescadores, assim, uma cidade bem pequena. Então, atualmente, lá eu sou a única mulher que anda de skate, lá nessa cidade.
Até hoje.
Até hoje, assim, eu corri o circuito gaúcho no passado, tem as outras meninas que andam por lá, Mas do litoral, assim mesmo, Capão da Canoa, eu era a única mulher que andava de skate.
E logo de cara você pegou esse skate com 8 anos.
Aí eu andei,
já
tá,
saiu,
um
já
tempo.
Colocou o cachorro pra te puxar, fazendo
tow-in.
Coloquei
o cachorro pra me puxar e assim, gostei da velocidade.
Nem foi aquela, ah, peraí, eu vou ver como é que é se equilibrar. Não, já saiu andando.
Não, daí eu já saí andando e quando eu tava em casa eu ficava em cima do skate. Pegava um tapete assim, ficava em cima do skate o tempo todo.
Ficou amarradona.
Fiquei amarradona.
Irado.
Foi.
Irado. Isso com 8 anos é legal, né?
Depois, porque... assim, claro, o skate sumiu, foi aquelas coisas, esconderam o skate, ah, vai andar de patins e tal. E aí eu sei que o skate sumiu um pouco da minha vida. E na sequência, eu lembro de ter visto na televisão, na época tinha o meu tio, que já é falecido, o Vinícius, a gente tinha um horário marcado, assim, pra assistir os 10 clipes que passavam da MTV.
Uhum.
E aí a gente tava assistindo e passou o Charlie Brown. E aí foi quando eu vi o skate na TV, foi através do Chorão com o Charlie Brown.
Era aquele primeiro clipe dele, por acaso?
Olha, se eu não
me engano, ele apareceu ali na ciclovia, assim.
Na ciclovia.
Acho que foi o primeiro clipe com skate que ele fez, né?
E depois eu vi também
ela
um
que... achou meu cabelo engraçado, não lembro qual era a música.
Teve esse aí, que foi meu primeiro contato. E depois eu vi Rubão, o Dono do Mundo. Quando
Rubão,
eu vi esse
Rubão
clipe, eu falei, ah,
né?
Não, eu quero andar de skate.
Rubão já era agressivo,
eu
já era
fazer
música porrada,
isso,
né?
Porque no ritmo, assim, do parapapá, mandava um blunt rock to fake.
Rap, do clipe.
Tinha essa cena, assim, só do skate, assim, blunt rock to fake. Papapapá, no ritmo. Daí eu olhei aquilo e falei assim, não, eu quero fazer isso.
Mas eu acho que desse primeiro clipe que você viu, que era ele com aquela modelo, que era uma modelo do SBT, que trabalhava,
sim,
com o Silvio Santos.
Da...
Quando a gente viu aquele clipe, a gente
proibida
olhou e falou...
Proibida pra mim.
Proibida pra mim, eu falei, que clipe é esse que o Chorão tá fazendo?
Andando ele na olhando ciclovia. No buraquinho, assim, da mina no buraquinho da parede.
Era um clipe até engraçado.
Era engraçado,
desse pro
tinha
Rubão,
esse teor.
O Rubão já virou um clipe de punk rock...
E
aí,
toda uma coisa meio uma cinematográfica
produção,
e tal.
Né? Uma produção dentro de uma,
sim,
casa, na piscina, né? Um negócio meio...
Sim, foi bem...
Até a gente brincava que era uma produção meio de Playboy, assim, né?
Sim, ficou bem... Foi chocante, assim.
Eu acho que era acho que desse clipe, desse primeiro clipe dele, que ele apareceu no mercado até esse Rubão, vou chutar aqui, 2 anos, 3 anos no mínimo, talvez, de um pro outro.
Acho que foi,
né? Porque era a época que tinha mais grana e mais
maiorzinha.
Condição, né?
Sim. E aí, nessas cidades que eu morei lá no Sul, eu morei... Em Capão, em Porto Alegre, Osório, Tramandaí, Passo de Torres. Eu morei em bastante lugar, assim. Eu me mudava bastante com a minha mãe. E aí, numa dessas, eu comecei a colocar na minha cabeça, assim, ah, eu quero montar um skate. Eu quero um skate. E aí, eu lembro que lá na minha cidade, a Kicks era bem forte. Tinha a Mary Jane, que era o único símbolo, assim, meio feminino, assim, que tinha dentro do skate, né? E aí,
a Mary Jane já era uma marca
shape
da Kicks que foi feita
pra mulher,
pro skate feminino, né?
E aí eu comprei esse shape. Eu lembro, assim, que eu juntei dinheiro, não lembro quanto era, mas devia ser, sei lá, uns R$80. Eu juntei e comprei esse shape. E aí eu fiquei, tipo assim, um shape. Aí minha mãe me deu um Crayo. Aí depois demorou mais um tempão. Isso ficou, assim, uns 2 anos eu com esse shape.
Irado.
Quando eu tive o meu primeiro skate mesmo, esse skate aí montado, tinha uma rodinha azul, assim, eu lembro até hoje. Eu tinha 13 anos. E aí eu morava na cidade de Tramandaí. E aí eu falei assim, nossa, eu quero andar de skate. Eu andava no asfalto, assim, na rua. E nessa época, eu tava na escola, né? Eu tava, acho, na 7ª série. Uma menina se mudou. E lá no litoral, era meio, as coisas demoravam um pouco pra chegar pra gente. E essa menina veio da grande Porto Alegre, assim, né?
Uhum.
E ela chegou, assim, com outro visual e tal. E eu tinha aquele caderno todo pichado, assim, já. E tipo, skate, escrevi skate em tudo. E aí
já
ela
tava
falou...
no espírito do skate.
Não, ela colou, assim, sentou do meu lado e falou assim, e aí, você anda de skate mesmo? Eu falei, não, eu ando sim. Daí ela falou, ah, então vou mandar amanhã. E aí, nessa, eu conheci a pista de Tramandaí. Que era um lugar, assim, tipo... Que as coisas ruins aconteciam, assim, era... tráfico e tal, não sei o que, então era difícil, assim, pra uma menina acessar lá.
Tramandaí era barra pesada.
Barra pesada, é cidade com presídio, assim, então era uma... Até hoje acontecem coisas lá, mas a molecada do skate tá lá até hoje. É, tive grandes amigos lá, a Cristiano Febem, a Desirê, essa menina. Ela não anda mais skate, deveria voltar, hein?
Boa, boa.
Eu falo pra ela, eu falo pra ela, vou mandar. E aí eu sei que eu comecei a ir lá com ela e a gente começou naquela coisa de, ah, vamos matar aula pra ir. Ah, vamos ir final de semana. E aí foi um caminho sem volta. E nesse ano, que eu considero, assim, que eu comecei a andar, quase assim, a andar de skate, aí frequentar a pista, meu tio faleceu, foi um baque, assim, na minha família, né? Ele faleceu muito novo. E a minha mãe falou assim, ó, meu, você tá muito triste, mas eu vou te levar no Planeta Atlântida, que tem lá nessa cidade, bem pertinho lá de onde eu moro,
Planeta Atlântida.
Planeta
Atlântida é um festival já...
com várias bandas.
Que era anual, né?
E o Charlie Brown Sul, né? Era, tipo assim, o grande auge.
Sempre tocava lá, né?
Todo Charlie Brown, Skank, Paralamas do Sucesso, Pete. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, ó, a gente vai e você vai ver o show do Charlie Brown e depois eu vou ver o show lá, não lembro qual que ela queria ver. Skank, acho que era, não lembro. Aí eu falei assim, ah, beleza, porque tem vários palcos. E a gente ficou assim, meio que próximo desse palco, que ia ter o Charlie Brown, pra assistir o Charlie Brown. E o Chorão já levava uns quarters, montava tipo uma mini rampa e foi uma galera andar de skate. Lá nesse dia foi o Bob, foi o Bruninho, o lá de Santos e tal, um pessoal lá de Santos. E aí eu tava lá assistindo o show, lá com meus 14 anos de idade. Eu tinha 13, eu ia fazer aniversário, faltavam uns 3 dias pra fazer aniversário, eu brinco que foi um presente.
Uhum.
E eu tava ali, tava assistindo e tal, e cantando as músicas e tal, e eu tinha o cabelo vermelho com a ponta roxa, piercing na língua, camisa do Charlie Brown... O tênis todo já zoado do skate, uma bermuda gigantesca, assim. E aí o Chorão tava tocando a música Não É Sério. E ele falou assim, chega aí, começou a apontar assim pra mim. Chega aí, pega essa menina aí, vem aqui. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que ir lá em cima, porque tinha no mínimo umas 50 mil
Você
pessoas.
Você não conhecia ele não te conhecia?
Nunca tinha visto ele na minha
vida. Show com mais de 15, 20 mil pessoas.
Aí eu fiquei assim, aquele estado de choque, meu coração até dispara pra lembrar. Aí eu peguei e fui. Aí ele me abraçou, tudo. Eu dei, nossa, Chorão, tal. Aquela emoção, abracei ele. Ele falou, espera aí. Aí ele terminou de cantar a música. Quando terminou, ele pegou o skate dele e falou assim, ó, meu, você vai embora, mas você vai levar esse presente. E ele me deu o skate dele.
Ó, que irado.
E aí tava até, eu tenho até hoje esse shape, eu levo ele comigo, assim, um amuleto, assim. E aí eu, tipo, meu, eu virei uma lenda lá na minha cidade, porque todo mundo fala, pô, você adorava Charlie Brown, como que isso aconteceu? Tipo, porque eu falava, nossa, um dia eu acho que eu vou andar skate lá em
Foi
Santos.
Foi totalmente inusitado, ele te viu de cima
Foi
do
inusitado.
Palco e viu seu style e falou, chega aí. Louco
e
isso,
me
hein?
Deu o presente, o skate, né?
Irado.
E aí eu falei pra ele, eu ando de skate. Daí ele falou, ó, fica aí, depois nós vamos trocar ideia. Mas aquele dia, meu, tava corrida, a banda já tava todo mundo entrando na van e tal. Aí ele... E eu fiquei com aquela sensação, assim... Nossa, meu, eu queria trocar ideia com o Chorão. Eu gostava muito, assim, naquela fase que eu tava vivendo. Me inserindo, assim, nessa cultura de rua, tá? Andando de skate. Eu queria muito trocar ideia com ele. E eu senti que eu não falei nada, assim. Que eu fiquei, tipo... Pô, que nem uma bobona, assim. Tipo, olhando pra cara dele. Ele, ah, se você quiser, você vende. Eu falei, não, não vou vender. Eu vou andar, eu ando de skate. Ele, ó, tchau. E tá, e foi, e no primeiro foi isso, assim. E aí eu voltei pra pista, todo mundo, muitos amigos andaram no skate do Chorão. E eu fiquei morrendo de ciúmes daquele skate. Não, calmou. E eu aprendi a dropar com esse skate. E depois aprendi a mandar flip.
O skate passou boas energias.
Deu, tipo, aquela... E era uma nave, né? Era um skate muito bom, assim, perto do skate que eu tinha.
Uh-huh.
E aí eu sei que eles tinham feito uma série de shapes com folha. Da pista, com aquele símbolo que ele usava, assim, do skate e tal. Então foi muito especial.
A pista dele em Santos já existia. A Chorão Skate Park já existia em Santos.
Acho que tava na finalização, assim, porque eu lembro que ele fez, quebrou e mandou fazer de novo. Então
sim.
Tava bem nessa fase. E isso foi em 2005. E aí, no início de 2005, a banda terminou nesse ano, aquela primeira formação da banda. Por que que eu tô contando isso, né? Porque tem tudo a ver com a minha relação com o skate, vocês vão entender. Ele pegou e foi fazer um show lá em Porto Alegre, até um show que era assim, Marcelo D2 convida. E aí foi Elião e Negrali e Chorão. E não era com banda, era ele sozinho. E até o DJ Raj tava lá, a gente, o DJ do Sabotage, hoje em dia é meu amigo. A gente trocou ideia, ele falou, meu, eu tava lá. Então as coisas acabam se conectando.
Irado,
conheci,
né?
Ele em Guarulhos e a gente trocou essa ideia. Ele falou, meu, eu tava lá nesse dia.
Uhum.
Então, muito louco, né? Aí, o Chorão era bem intimista. Então, o Chorão tava ele o segurança. E eu acenei, assim, de longe. E ele falou assim, vem aqui, cola aí. E aí eu fui.
Lembrou.
Não sabia até então, né? Daí eu falei assim, pô, eu sou aquela mina lá que você deu o skate. Ele, sério? Pô, que da hora, aí você tá andando. E aí tinha um vão, assim, eu pulei o vão. Ele falou, pô, como é que a gente vai trocar ideia? Eu falei, não, peraí. Aí, caramba, você sabe pular esse bagulho? Eu, sim. Tipo, ué, tá achando o quê, né? E aí eu sei que a gente trocou uma ideia. Daí eu falei assim pra ele. Ele, ó, eu tenho que ir. Eu, não, espera. Porque eu já tinha aquela lembrança que ele, eu tinha sido mó bobona de não ter falado nada. Eu falei, não, peraí, pô, eu queria te falar que o skate, meu, aprendi a mandar as manobras, tô andando todo dia, papapá. Ele falou, sério? Puta, mano. Daí ele ficou assim, tocado com aquilo que eu falei, espera, porque isso virou depois uma piada entre a gente, né? Eu li, pô, uma menina de 14 anos já tava mandando em mim, que tipo, que é isso? Que atitude foi essa, né?
Por isso que provavelmente
ele me admirou,
ele considerou, exatamente.
Ele me admirou, ele falou, pô, você tem atitude. E aí ele tava com duas camisas, assim, uma a camisa de cima dele era do Chorão Skate Park. Ele tirou aquela camisa e falou assim, meu, eu tô escolhendo pessoas a dedo pra inauguração na pista, eu quero, tipo, amigos, pessoas que gostam de mim mesmo.
A pista tava pra inaugurar,
tá lá. Então, né? Então, e aí vai ser mais ou menos em tal dia. Você tem como ir lá em Santos? Tal. Aí eu falei, ah, vou ver. E aí eu fui pra passar uma semana e fiquei. Aí, tipo, nessa semana eu já. Ele me convidou pra andar no show. Então já foi toda uma questão.
Essa inauguração, assim. Você tava na inauguração da pista.
Eu tava.
Que foi bombástica, né? Tinha uma galera.
Foi demais. Foi uma festa, coquetel, comida à vontade, várias bandas.
Parecia um show de Hollywood, assim,
vários
de lançamento
artistas.
Da banda, mas era.
Não dava pra andar, não dava pra andar dentro da pista, né? Tipo, mó galera, assim,
pista
e
novinha,
ele tava muito
brilhando.
Feliz, né? Mas eu já, até a inauguração, eu já tinha andado bastante.
Ah, legal, você já tinha andado antes de abrir pro público, né?
Sim, eu já tinha minhas manobrinhas lá, já mandava uns flip e tal, e aí ele levava umas caixas de papelão, assim, ele levava umas grandona e ele falava, essa aqui é menorzinha pra Ingrid pular.
Boa.
E ele falava, você não vai ficar de fora, você não vai pular essa caixa, mas você vai pular a caixinha menor.
E dessa época, aí você vai pra Santos, você muda do Sul e começa a morar em Santos.
Assim, eu fui, como eu disse, né? Fui pra passar um tempinho.
Mas aí ficou.
Só que, meu, as coisas foram muito legais. Assim, ele conversou com a minha mãe, ele falou assim, meu, aqui, olha só, a Ingrid tem mais oportunidades, né, e tal. Por que que vocês não ficam? Ele tinha um jeito, assim, de convencer com argumentos muito bons.
É, o cara era o famoso o cantor da banda Charlie Brown Jr., né? Tudo na ponta da língua.
Aí era bom de conversa. Aí, meu, a gente, né, nasceu essa amizade, assim, e eu me senti muito inserida, ele me inseriu muito, assim, ele tinha essa coisa de apresentar as pessoas, e eu, pelo menos, nunca me senti mal estando do lado dele, assim, podia ser, ah, vou te apresentar a Madonna. Ó, essa aqui é a Ingrid, ele apresentava, assim, como se eu fosse, ó, uma grande pessoa. E aí, meu, eu aprendi muitas coisas, assim, nessa, no dia a dia, assim, no trato.
Não, foi, é muito legal isso que você está colocando, porque eu vendo de fora, eu ia muito lá para a pista dele em Santos, né? Todo final de semana eu descia para andar, e como eu tinha a chave da pista,
sim.
Mesmo com a pista fechada, com o mineiro na porta, com a segurança, ficava só um segurança tomando conta.
Sim.
Aí chegava lá, tocava a campainha, o cara abria e falava, ah, você está liberado, pai, eu ficava andando sozinho lá. Então eu descia muito, todo final de semana
sim,
eu descia.
Sim, muitas vezes eu te encontrei lá, né?
Várias vezes
de final de semana,
lá.
Que ele ia viajar pra tocar. Geralmente ele não ia andar, né? Tava
normalmente
viajando.
Normalmente ele não tava lá no final de semana. Né?
Eu te encontrei várias vezes lá, com seu filho.
E eu via que você tinha... Ele tinha um carinho por você muito grande, assim, né? Porque várias vezes a gente tava lá, daí ele aparecia, a gente ficava trocando de ideia. Você tava e ele ia conversar com você, mas eu percebia que, assim... Ele conversava uma coisa, parecia de pai para filha, assim, né? Um lance de conselheiro,
sim.
Né? Ele ficava ali falando com você. Eu via na cara dele que ele tava te dando uns toques, tava conversando. Eu falava, que legal, né, cara? Ele tava, assim,
então,
particularmente,
e ele...
assim, te colocando a pista à disposição, né?
Pô, que legal.
E, essa,
falava,
e esse know-how dele à disposição, né?
Ele falava assim, meu, aqui é a sua casa, com quem você quiser chegar aqui, é para você vir a hora que você quiser e tal. Liga o que você precisar e tal. Então, assim, ele me dava muitas coisas pra eu continuar andando skate, tênis, né? Porque a gente sabe, pra andar de skate, manter o skate, precisa ter um tênis bom ali de dois meses, um shape e tal, as coisas vão gastando.
Você chegou a morar na frente da pista, não? Ali na,
onde não, eu
a
morava,
pista...
eu morei perto ali, eu morei morou em alguns
perto,
lugares.
Né? Canal 4, ali
eu morei na Conselheiro. Eu morei no Canal 2, porque Santos é meio que tudo perto, né?
Sim, sim.
E aí depois eu descolei uma magrela. E até foi engraçado, assim, que ele andou nessa minha bicicleta. Uma vez ele tava chegando num show lá, um negócio da MTV, sei lá. Aí quando vê o Chorão salta da van, assim, peça a bicicleta, Ingrid. Começou a andar, todo mundo rachou o bico, assim, ele todo arrumadão, assim, com um casacão e tal, andando de bicicleta. A gente, nossa, meu, desce dessa bicicleta, pelo amor de Deus.
A pista, particularmente, foi onde você pegou o jeito de andar de skate e manobrar, né?
Tipo, meu primeiro flip, tu fake, assim, numa rampa, foi lá.
Que eu lembro que eu fotografei você, eu tava com a câmera, na época eu tava fotografando muito. Eu não achei essas fotos até hoje.
Essa foto,
preciso achar. Essa foto deve ser 2009, 2010, sei lá.
Acho que é por aí, é.
É, a pista fechou em 2013, né? 13 pra 14. E tinha sequência tua. Cara, eu lembro que eu não te conhecia direito. Eu falava, pô, mas ela tá dando bem pra caramba. Aí eu fiz uma sequência, várias sequências sua. No Spine ali, daquela fanbox do meia da
E também o Viral Flip, né? Lá na parte do All Ride.
Também tinha
que
ali, né?
Ali é uma das coisas que eu mais sinto saudade, pessoal que faz pista. Façam isso nas pistas. Ó, um All Ride lá na Saúde tem, né?
O All Ride assim, do quarto lá da parede,
do quarto,
né?
É. Uhum. Aí vinha e tinha uma 45, assim, de frente pra essa roda. Então, sim, dava o All Ride, vinha, pegava aquele gás e aquela 45 jogava muito.
Então, do lado do Banks, né? Do lado do corner do Banks.
E a primeira vez que eu mandei flip lá, o Kid tava lá, ele era um monitor, a pista já tinha inaugurado ali, já tinha acesso ao público e o Kid ficou sendo a pessoa que cuidava.
Boa.
E aí eu lembro que já tinha fechado, tá? O Chorão tava lá em cima no escritório lá dele, tá? No estúdio. Aí o Kid começou a gritar, desesperado, assim, que eu voltei o flip. Chorão, Chorão, você precisa vir aqui, você precisa vir aqui. Trouxe o Chorão pro Chorão ver meu flip. Eu falei, ai, meu Deus.
Ficou amarradão.
Ficou amarradão. Ele, meu, olha o flip que a Ingrid tá dando e tal. Porque lá jogava mesmo.
Sim. Aí e pegava gás, né? Pegava a pista gás, toda pegava gás, né?
Então eu tinha esse gosto, assim, de...
A parte mais legal da pista dele, tirando a pista também, era a parte de cima, né? Aquela, o playgroundzinho ali, sim, com a mini ramp, o escritório dele.
Ah, ali quando ele me convidava... Estúdio, né? Vamos lá em cima, eu...
Onde a banda ensaiava ali, né? Que fechava a porta lá, era um estúdio, sim, de estúdio, verdade, né? Com estrutura, sim, porta com antirruído, era puta estrutura animal,
sim,
é
tudo,
né?
Tudo muito legal lá na
pista. Era tipo um estúdio profissional que ele, sim, tinha lá pra banda. Então, assim, pouca gente conheceu, né? Porque quem andava na pista não sabia nem que ele tinha um estúdio
lá em cima. Não sabia. Às vezes ele chegava, ninguém nem via, que ele ia pelo cantinho, assim, ó.
Subia direto.
Subia. E a banda ensaiou todos os dias lá por muitos anos.
Não, tocar e ensaiar
muito,
né?
Meu, eu tenho uma,
né,
história legal que eu lembrei agora.
Não, conta aí, porque realmente aquela pista lá, ela foi marcante durante muito tempo, né?
É, tipo assim, conviver com o Chorão era uma surpresa a cada dia, assim. Porque ele tinha muitas, que nem você falou, essa coisa assim de me passar coisas. Então ele me falava assim, Ingrid, às vezes ele me ligava. Aí teve um dia que ele me ligou, falou assim, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Aí ele, só um pouquinho. Aí desligou o telefone na minha cara. Eu falei, pô, que sacanagem.
Não, aquele lá
aí fiquei esperando lá o telefone.
Aquele ali com telefone celular era um desastre.
Desligou,
né,
na minha cara. Aí me liga de novo. Ó, seguinte. Pega umas roupas e tal. Pega o skate, vai lá pra frente da pista. Tipo, daqui uma hora. Que vou mandar um carro lá te buscando. Eu tô em Sampa e nós vamos fazer um rolê aqui em Sampa. Aí fui lá pra pista, fiquei esperando. Quando a gente chega... Aí passamos lá, pegamos ele na Green Goals lá. E ele falou assim, Ingrid, hoje eu vou te mostrar um roteiro dos lugares que eu comecei a andar de skate. E aí a gente foi lá pro Ibira.
Aí o cara era um verdadeiro Ibira Boy, né?
Um verdadeiro Ibira Boy. E foi, tipo, é uma parada assim que eu lembro com muito carinho, assim, até hoje, porque...
Tanto que a Green Goals, né, que era a distribuidora dele de produto importado e das marcas dele, né, doce, plata e tal, era perto do Ibirapuera, né?
Sim, é pertinho.
Até essa conexão, ele era bem louco, né, ele adorava fazer conexão, né, então ele fazia conexão que era tudo perto, pra tudo ficar no astral da origem do skate. Porque querendo ou querendo, a gente tá falando bastante dele, né, a gente vai falar também bastante do seu dia a dia, da música, da arte... Mas ele era um cara que gostava muito de skate e era impressionante como ele levava o skate, assim...
A sério.
Se não tão mais que a banda, tava quase no mesmo nível, né?
Ah, com certeza. Assim, eu acho que o skate dava gás pra ele.
Falem mal de mim, mas não falem nem mal do skate, nem falem mal da banda.
Não, eu acho que isso que nos conectou, o amor pelo skate, assim. Porque desde, que nem eu falei, com 8 anos, assim, eu já subi e saí andando. Eu sonhei em mandar as manobras. Tipo assim, eu não queria ficar, tipo, bonitinha. Eu queria andar de skate. E boa. Aí ele fala, até eu tenho um vídeo assim que eu guardo com muito carinho, ele falando de mim, sabe? Perguntaram, pô, eu vi que teve uma menina que andou no palco, porque nessa primeira semana que eu fui morar lá, eu já recebi esse convite dele pra andar num show que teve da 89, então Meu, era um tributo ao Ramones. Tava, tipo, imagina todas as bandas no momento.
Isso foi em São Paulo.
Em São Paulo, em 2005. Paulo. Tá. Eu esqueci o nome do lugar que foi, mas era uma casa de show, assim, famosa e tal.
Via Funchal.
Ah, foi. Acho que foi. É, e tava o Supla, tava, tipo, meu... Todo mundo da cena tava lá e cantava, assim, as músicas. E aí ele falou assim... É, naquela época ele me chamava de bebê diabo. Porque ele falava assim, pô, você tá presa nesse corpo, é de criança, nem dá pra saber que você tem 14 anos. Meu, você tá muito avançada. E aí ele falou assim, diretamente de Porto Alegre, Ingrid, bebê diabo! Aí eu vim.
Bebê diabo é boi.
Aí eu vim, mandei um flipão.
Nos tabi, nos anos 80.
Mandei um flipão, assim, no meio do palco. Meu, de prima, assim, eu recém já aprendi a mandar flip, né? E aí ele ficou de cara, ele falou, pô, meu, como é que eu vou fazer? Eu vou levar você no show, você tá chamando mais atenção que a banda, ele brincava.
Boa, boa. Isso quer dizer que tava com o skate no pé.
Tava, né? Com o skate no pé. E a atitude, assim, porque, meu, aquela multidão, assim, assustava algumas pessoas, sabe?
Uhum.
Tipo, pô, andar no palco, assim, de repente apagava a luz, tal, tinha todo um esquema pra andar no palco com a banda e tal.
Não, andar no palco com luz, banda,
apagava
barulho,
a luz e você tava dropando, assim. Boa, é, tipo,
é,
às vezes
não era fácil, né?
O Thiago vinha, assim, fazer as paradas com a guitarra, assim, bem no quarter, assim. Então tinha todo um lance, todo mundo cuidado.
Solando e freestyle, rodando pra tudo quanto é lado, o skate do lado, passando do lado dele.
Né? Passando, e o Chorão andando era o auge,
assim. Não tinha ensaio, assim, né? Eu acho que, se não me engano...
Não, era combinado, assim, tipo, ó, quando apagar a luz, fica ligeiro pra não atropelar ninguém. Aconteceu uma vez, acho que alguém trombou.
Mas não tinha um ensaio do guitarrista estar em tal lugar e você não poder passar por ele, ou ele, às vezes,
também... Eles, a gente meio que fazia um contato visual, assim.
Mas nada muito ensaiado, tipo, ó, daqui pra lá, música tal, você não entra, tal.
Era meio que no feeling.
No feeling, né?
Vai, anda, espera a vez, olha o bagulho. Só, exceto essa vez aí que ele falava, ó, a Ingrid, aí eu ia e andava.
Tá.
Mas teve senão também,
se não era,
né? Vai, anda, fica esperando e tal. E a galera vibrava, né? Ele tinha muito domínio de palco.
Ele tinha o critério de espaço, né?
E a galera amava muito ele mesmo, assim. Tipo, isso era uma energia, assim, que eu vejo pouco, assim. Pô, eu vou em bastante show e eu nunca vi, assim, isso que eu vi com o Charlie Brown, sabe? Nunca mais isso na minha vida, assim.
Não, ele era um frontman, assim, de presença, né? Aqueles caras que dominam do começo ao fim do palco com personalidade, né? Isso é foda. Muitos têm, mas muitos não têm como a energia dele. Como ele botava skate, quer dizer, então tudo potencializava, né?
Sim.
Botava a presença dele, a banda era boa, ainda botava o skate, quer dizer...
E alto, tocava alto, ele gritava um monte.
Virava um show muito único, assim,
muito,
né?
Muito único.
Era muito foda, né? Porque era muita energia e o público percebia isso, né?
Sim. Uma troca, né? Era uma troca mesmo. Pô, imagina assim, isso eu com 14, 15, 16 anos, eu frequentei os shows, quase todos os shows que eram aqui em São Paulo eu vinha, então às vezes, ou minha mãe vinha de responsável, porque eu vinha na van, então, ou o mineiro veio uma vez, encheram toda a van. Uhum. Aí eu tava assim, tipo, fiquei triste, né? Aí ele falou, o que foi que você tá com essa cara? Eu falei, meu, pô, eu não vou no show hoje, porque... Lotou a van, não tem lugar pra mim. Ele falou, não tem lugar? Então, peraí. Aí ele pegou um táxi, a gente veio de táxi pro show, eu com o mineiro. O mineiro é meu responsável. Eu falei, eu que vou ter que cuidar do mineiro.
Mineiro Santos Dias.
Não, o mineiro que era o caseiro lá da pista.
Ah, o mineiro que era o da pista.
Porque nesse dia não tinha ninguém. Como eu era menor de idade, ele falou, meu, você não pode ir sozinha. Tinha que ter um responsável pra estar lá comigo, me cuidando. Aí eu falei, ô, Chorão, você sabe que eu que vou cuidar do mineiro, né?
O mineiro que tomava conta da pista. Por isso você falou mineiro, eu fiquei na dúvida. O mineiro.
O que tomava conta da pista foi o meu responsável nesse show.
Ele vinha até São Paulo.
Veio no
às vezes,
táxi.
Sério?
Nesse dia ele teve que vir de meu
Mas
responsável.
O mineiro era o mais alcoólico de todo, era bem louco.
Então,
né?
foi meio punk. Ele, quer tomar uma cerveja? Pode. Quer fazer? Eu falei, ô mineiro, você tá me cuidando, mineiro.
Dizem as más línguas. De verdade que ele teve que ir embora da pista porque ele causou lá na pista de Santos, né?
Foi um caso sério que houve lá.
Aí ele teve até... O Chorão teve até mandar ele pra Minas.
Eu que tive que dar a notícia pro Chorão do que aconteceu. E não é passando pano pro mineiro, mas o mineiro tava certo e ele fez o que tinha que ser feito.
Não, eu tô colocando porque o mineiro,
mas...
ele tinha essa personalidade de ser
o
guardião da pista, mas não era nem o santo.
Puta,
né?
Lembrei de uma história engraçada agora aqui pra gente rir, então. Chega um dia lá, às vezes o Chorão combinava, às vezes a gente não combinava de se encontrar.
Uhum.
Tipo assim, eu sabia que ele ia estar lá e com certeza ele ia andar de skate. Mas esse dia, se eu não me engano, a gente tinha combinado. E aí chego lá na pista, vi que tinha uns carros lá e tal, pensei, o pessoal tá ensaiando, a pista nessa época tava fechada, porque teve uma época aberta, aí fechou de novo, abriu e depois ficou fechado pra sempre, só pra amigos. E aí, nesse dia, estava fechada para o público, eu cheguei lá, vi os carros, falei, nossa, toquei a campainha, aí ninguém atendeu, falei, nossa, como que eu vou entrar, né? Quando eu tô lá na frente, quem que aparece andando? Eu vi que ele tava irritado, assim, porque eu vi ele da esquina, assim, chutando pedra, assim, vindo de um jeito, assim. Aí era o Chorão, com uma coisa na mão, assim, daí eu falei, e aí, meu? Ele falou, e aí? E aí que eu tô trancado pra fora da pista. O mineiro saiu, levou, os caras estão dentro do estúdio.
Levou a chave, deixou todo mundo lá
dentro. Ele tinha ido na padaria, comprou um cartão de telefone, na época no orelhão. Tava tentando ligar pra todo mundo, ninguém olhou o celular, no telefone, porque tava todo mundo tocando no estúdio. Aí ficou eu e o Chorão barrados pra fora da pista.
Nossa.
Tava a maior chuva, começou a chover um monte. E
aí, portão do lado nunca abria, né?
A gente sentado, né, no chão, eu falei, meu, senta aí. Aí a gente sentou no chão, ficou conversando, ele, meu, eu não acredito que eu tô pra fora, eu não acredito. E aí passou uma molecada assim, nossa, olha ali o Chorão, ele é, sou eu mesmo e tal, e aí tô aqui, eu quero entrar na minha pista, não consigo, tá?
Aquela a padaria do lado da pista era pit stop, né? Ia lá, andava, depois parava a padaria, tomava cerveja, comia alguma coisa e tchau, né? Embora.
Ele foi lá, comprou o cartão e tal. Aí a gente ficou lá uns 40 minutos, apareceu o mineiro. Aí o mineiro já com os problemas, né, de às vezes alcoolismo e tal, dele, pô, deu Chorão, ficou puto, falou, meu, como é que você fecha o bagulho e me deixa pra fora?
Chorante puto lá de fora, é
remoto. Ele, meu, é dia de semana, meu, você tá loucão hoje, escolhe um dia.
Mas não hoje, porra.
Aí foi engraçado, assim, eu falo, nossa, barrados no baile, né?
Ah, legal, porque o realmente Chorão tinha essa parada, assim, de quem era amigo, era muito amigo, né?
Sim, ele era muito verdadeiro.
Não, sempre teve muito isso, né? Acho que até o que a gente tava falando aqui em off, né? Ele é tipo de cara também como alguns daquela geração nossa dos anos 80, que assim, todo mundo era muito amigo, não podia pisar na bola, porque senão era uma
lealdade,
assim,
né?
Lealdade. Pisou na bola uma vez, não pisa a segunda, então.
É máfia, né?
Era bem isso. E ele era muito assim, né?
Só que ele era assim.
Só que ele era maior e ele levava isso mais a ferro e fogo, né? Uhum. Então não pisa na bola, não. Até com. Eu tô falando isso até por causa do mineiro e alguns outros que passaram por lá.
Isso,
né?
Chateava ele, assim.
Porque ele dava muita abertura.
Muita abertura.
E depois, alguma pisada na bola, ele falava assim, caraca, quer dizer, ele se arrependia, né, de ter dado tanto ponto, sim, né? Dar tanta linha pra alguém. E depois essa pessoa pisava na bola e essa pessoa depois eu não via nunca mais, né? Porque ele fala, não, o cara pisou na bola, você...
A cara tá fora do baralho.
Totalmente fora do baralho, não via mais o cara lá. Ó, e agora que a gente falou bastante do Chorão, vamos botar um som? Vamos botar um som do próprio Charlie Brown. É uma música que eu acho que a letra expressa bem o que ele é. E o que a gente sempre foi no skate nos anos 80... E essa música, particularmente pra mim, ela apareceu há pouco tempo atrás. E a letra pra mim é assim, porrada na veia.
Vamos ouvir,
então. Vamos ouvir, porque a música chama Maloqueiro Skateboard. E vocês vão entender a letra. E daqui a pouco a gente volta. We'll be right back.
Let's go Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio 148, ano 6, aqui na Rádio Antena Zero. Depois dessa porrada desse hardcore, né, do Charlie
Brown. Nossa, muito bom.
E eu fiz questão de assim, selecionar essa música, porque quem conhece o lado do Charlie Brown, que as músicas fizeram sucesso, né? Tem música ali de tudo, tem tudo quanto é estilo de música, sim, né? O próprio Rubão que você colocou
tem
aqui também.
Tem a da rádio, né? tem a da novela. Tem. E o Charlie Brown eu admiro demais, né?
E essa música é uma porrada, falar, né?
Porque tem um lado B, qualquer disco do Charlie Brown, meu, eu adoro Preço Curto, Prazo Longo, Nadando com os Tubarões, que é o que tem o Rubão, Nadando com os Tubarões. Meu, você pega o disco, tem 3, 4 músicas comerciais, o restante é tudo porrada. Meu, ele trouxe RZO, ele trouxe Sabotagem, o MV Bill mesmo, que eu tive a oportunidade de... Tive muito sempre, já abri show do MV Bill, o MV Bill foi lá na pista, eu não encontrei ele, eu fui conhecer o MV Bill lá em Capão da Canoa, que ele foi numa feira do livro e nós trocamos uma ideia cabulosa e ele me deu o livro e tem um capítulo falando, indicando até o livro do MV Bill, muito bom. É, tem um capítulo falando do Chorão e eu me emocionei muito porque ele falou exatamente como o Chorão era e ele conta ali que o
Mas
Chorão...
Mas ele lançou antes do Chorão morreu ou depois?
Não, agora, faz pouco tempo, faz uns 2 anos que ele lançou então, esse recente, livro. Né? É um livro recente do MV Bill. Se eu não me engano, a vida me ensinou a caminhar com as próprias pernas. Eu não lembro agora o nome, mas é o novo livro do MV Bill.
Tá.
E aí ele fala assim, pô, que o Chorão... Isso aí ninguém sabia, eu não sabia. Fui saber no livro. Ele exigia em alguns festivais que ele só tocaria se o MV Bill tivesse.
Boa.
Então, assim, porque ele conta ali, pô, coisas de preconceito que ele passou, racial... É, do rap também.
O MV Bill.
O MV Bill. Sim. E o Chorão falou, não, eu só vou se o MV Bill tiver.
É, ele tinha essa parada de, né, de comprar a briga de alguém e aí ele fazia essa pessoa ter um destaque. Além que o MV Bill também já tinha estourado, né? Nem precisava sim. tanto, mas assim, deve ter sido uma época que o Chorão não saiu do Rio de Janeiro, né?
É, então...
aí aproveitou e falou, bom, agora meus novos parceiros do Rio...
O MV não, mas Bill tá o MV Bill adora ele, nossa. E tipo assim, é essa coisa do Chorão sempre dá abertura, uma exatamente. Parada legal
ou
também.
Ou comprar a briga de alguém e falar, peraí, chega aí, vamos brigar juntos.
Vamos brigar
e vou
junto.
Te colocar do meu lado pra gente brigar pela causa, né?
É.
Sempre teve muito isso, né?
E
muito
um lance isso. assim, legal, assim, que eu lembrei também, é que eu cheguei lá totalmente influenciada pelo Charlie Brown e tal, e acabei... procurando coisas novas, quando eu não tava na pista eu ia na rua, conheci o pessoal do skate, ia na Palmares, então eu comecei a ouvir outras músicas, e eu lembro que eu cheguei com músicas que ele não conhecia, uhum. Eu falei, ah, quem diria, né? Daí ele falou, não, claro que você ia trazer música boa, você só escutou coisa boa a vida inteira.
E seria o quê? Mais do rap?
É, tipo, o Damian Marley, ele nunca tinha escutado.
Ah, Damian Marley, tá.
Aí ele falou assim, nossa, meu, você tá me apresentando música, tipo, que ponto chegamos? Eu criei um monstro.
Uhum.
Porque era essa coisa, assim, então chegou esse ponto da gente, quando eu tinha ali uns 16 anos e tal, a gente igualou, assim, eu trazia coisas, novidades pra ele me trazia também influências, me emprestava discos.
Boa.
Tipo, o Tan Club, primeira vez que eu escutei foi com o Chorão, lá na pista. Ele trazia discos e, tipo assim, ah, hoje vamos escutar esse disco. Ele me mostrava o disco e colocava lá, a gente ficava andando de skate e ouvindo.
Ah, bem legal, né? Porque ele aproveitava as viagens que ele fazia. Ele quase não ia pra Califórnia, né? Praticamente ele foi muito pouco. Ele gostava de ir pra Nova York, uhum. só pra ir naqueles buracos de loja do underground de Nova York, pra ficar o dia inteiro lá procurando. Lá ninguém conhecia ele, né? Então uhum. ele podia ficar à vontade, né? Olhando.
Ele sentia muita falta disso,
exatamente.
Sabe? No dia a dia ele falava, meu, eu só queria ir até a praia e andar, e tipo, ir lá na Palmares contigo, a gente fazer um rolê.
Só que aqui era impossível, né? São Paulo, Rio, onde for, era impossível.
É, mas no Ibira,
né?
quando a gente foi, tipo, todo mundo respeitou. Só falou assim, oi, oi, Chorão.
Ah, aí ele andou de skate à vontade, sabe? Lá é a origem de tudo, né? Lá o pessoal tem que ter respeito, né? Ibira
sim.
Boys.
Ah, skateboard, eu sou suspeita pra falar. Eu amo muito. Ó, agora a gente
não
tem...
Não é à toa que quando a gente, né? Quando construíram a pista de skate lá do Ibirapuera agora, o nome dele como homenagem tá lá, né?
Sim.
Mesmo Póssima, mas assim, era uma homenagem que tinha que ter, porque realmente ele foi um cara que começou lá, sempre fez questão de levar isso
e ele falava muito, né? Sempre
mundo,
falando,
né?
pô, Ibira Boys, tem música até nesses
exatamente.
Discos aí, segundo, terceiro disco, Ibira Boys e tal.
Tem música até que ele coloca o tron, tem música que ele canta com o tron e com o pois é, bem louco.
É, tem,
né,
essa música aí.
Pouca gente conhece, que ninguém sabe, né, que essa música talvez seja o tron cantando com ele. Essa daí, os skates estão chegando. A guitarra, eu acho que é o tron, o violão, que é dando aquele dedilhado feio, né, que é aquele dedilhado dos dedos do tron. Só que daí o Chorão falou, beleza, vamos fazer isso aí. Aí botou a música ali pra rolar. Então a comenta dela até hoje, aquela música é minha. Com aquele dedilhado feio pra caramba. Mas assim, ele fez questão de colocar um cara do Ibirapuera também pra ter todo esse aval, né?
Sim.
Ele fazia questão de colocar isso pra frente. E tanto que é uma música que não é uma música popular e não é nem uma música comercial, né? É uma música que tá ali.
Uma música bem lá do
escondida,
B
lá do
disco,
B do disco, que tá ali. Ele colocou.
São as melhores.
Exatamente, são as melhores. Né? Que hoje em dia eu acredito que, como tem um fã-clube. Até só estranho, né? Mas como parece que hoje ele tem um fã-clube muito maior do que ele tinha em vida. Porque é impressionante como hoje ele, assim, muita gente coloca ele como cara que não deveria, lógico, ter morrido, lógico.
Sim.
Mas ao mesmo tempo criou um monte de uma nova geração que não conheceu ele pessoalmente. Não,
mas
viu
ele
show,
tinha uns fã-clubes.
E começaram a ouvir, sim, a música do cara.
Ah, minha filha, que tem 12 anos... Às vezes eu vou assim, ela tá escutando Charlie Brown. Aí eu fico assim, me dá uma coisa, assim, uma nostalgia, assim, nossa. E não fui eu que mostrei pra ela.
Uhum.
Porque eu escuto bastante rap, assim. Quando aconteceu tudo em 2013, eu não conseguia escutar. Porque ele é tão verdadeiro, ele aparece tanto ali como ele era. Como ele era nas... Ó, pra quem não conheceu o Chorão, vou falar. Como ele é na música, ele era mil vezes mais da hora que na música. Ele era totalmente aquilo ali. Então, assim, quando eu escutava a voz dele depois que ele faleceu, me dava uma sensação, assim, e eu chorava, me sentia muito mal. Demorou, fiz toda terapia, fiz coisas, assim, pra poder ouvir. Hoje eu escuto numa boa, porque eu brinco, assim, até 2005 é uma coisa. Pós-2005, tinha coisas que a gente conversava.
Sim, já tava muito próximo.
Ele falava,
né?
Ele lançava o disco e entregava na minha mão. Quando eu vim pra Santos, ele tava gravando Imunidade Musical.
Uhum.
E aí ele deu na minha mão e falou, ó, escuta essa música, essa música, essa música. E eram coisas que a gente conversou,
irado,
que ele colocou na música.
Irado, isso é bem
então,
legal,
tipo,
né?
Ele tinha, às vezes ele fala, meu, você não... Uma vez eu fiquei sem aparecer na pista, assim, quase um ano a gente ficou sem se falar.
Uhum.
Aí ele falou assim pra mim, meu, você não escutou as músicas? Eu falei, como assim? Ele falou, pô, tava te falando lá, te dando um monte de recado na música. Eu falei, pô, Chorão, era mais fácil você me procurar, me ligar, meu, ficar me mandando sinal de fumaça.
Não, mas aquele lá com o celular, ele pouco usava o celular, né? Era o cara mais difícil que tinha pra falar.
Ele me ligava, às vezes.
Até eu acho que por e-mail, eu acho que era até mais prático que celular.
Depois
cara...
ele com o Nextel também, ele ficou... Daí ele
fala, mas porque ele teve Nextel, aí todo mundo falava, cara, não dá pra falar com o cara, meu. Não, então liga pro meu segurança. Aí você tinha que ligar pro segurança do cara pra falar com o cara.
Daí ele me mandava sinal de fumaça, foda, nessa, né, época. Aí quando ele encontrei ele, me deu uma bronca, falou, pô, eu falei, meu, eu tô andando na rua. E aí foi legal. Aí depois ele falou, pô, que legal, tipo, eu comecei a andar na rua, ter outras influências também. E fazia muito sentido, assim, essa coisa. Logo que eu fui pra Santos, ele me cuidava muito, assim.
Sim.
E alguns amigos, até ontem o Sobral, a gente andou de skate, um beijo, Sobral.
Santos Sobral,
skatista aí, ó. Também teve muita caminhada com o Charlie Brown nos clipes e tal, amigão lá do Chorão. Me confessou, assim, ele e outros amigos lá de Santos, que o Chorão mandava me seguir, me cuidar. Ó, não deixa a Ingrid acontecer nenhuma roubada com ela. Defende
boa,
ela.
Boa.
Mesmo se ela estiver errada, você defende ela, que ela é cabeçuda.
Irado.
Irado.
Cara, coração grande, né? O Chorão é coração grande. Galera, a gente vai fazer um break rapidinho, é isso? Vamos fazer um break. Um pouquinho de pausa e também assim, até porque agora a gente vai dar uma mudada no segundo bloco, a gente vai falar mais, lógico, aqui da Ingrid, né, agora seus projetos, seu atual skate, né, 20
Sim,
anos de skate. Essa história toda, acho que é bem legal, né, a gente ter colocado aqui, essa aproximação, porque a gente...
É impossível,
assim,
né, Boloca?
Conhecendo,
não falar, assim, da minha vida como skatista sem falar
sem
do Chorão.
Sem falar dessa
e
força
que
ele deu,
respeito,
né?
Com respeito, com gratidão, porque eu me sinto, assim, inserida por uma pessoa que era skatista de verdade. E, claro, o skate é um movimento, é uma cultura, e aí eu... Amei, assim, o skate demais, né? E amo até hoje, né?
Não, e é muito legal, porque realmente esses 20 anos, quem te conhece pessoalmente não diz que... diz que você deveria ter uns 20 anos de idade, né? Não vou falar a sua idade aqui.
Coisa boa.
Mas, assim, você tem mais cara de que tem 20 anos de idade do que tem 20 anos de skate.
20 de skate, né?
Então, assim, se você tem 20 anos de skate, realmente é uma puta bagagem. Sim. E, assim, desde quando eu te conheci, né? Quando você tinha lá 8, 9, 10 anos de idade, 14, minto, né? 14, né? Você já mostrava que gostava de skate e isso tá até hoje, né?
Sim.
Você tá andando, tá correndo campeonato.
Meu!
Tem participado de vídeo, tá com apoio da Social Skate.
Sim, eu tô muito.
Ele vai falar
time,
isso mais no segundo bloco agora.
É uma coisa que eu tenho muito orgulho, tô louca pra chegar nessa parte, pra contar.
Exatamente. Então, assim, tenho realmente
uma bagagem.
Uma,
né?
Bagagem e nunca desistiu, né? Isso é muito legal.
Sim.
E a gente vai falar também que é inevitável, né, que mesmo andando de skate, sendo uma garota, a gente sabe que o preconceito é muito grande.
Sim.
Hoje o skate feminino tá com um tremendo respaldo, né, cara, isso é muito legal. Criou, assim, realmente uma imagem muito mais forte do que era no passado, que todo mundo era contra, tinha muito preconceito, discriminação. Hoje o skate feminino é uma realidade.
Meu, eu vou falar assim, ó.
Você é uma dessas da resistência de estar andando até hoje.
Lá na pista do Chorão, eu fui a primeira menina a frequentar lá. E quando abriu pro público e teve aulinha, coisa e tal, muitos pais pediam que eu, mesmo com 15 anos, que eu desse aula de skate. Que eles queriam que uma menina ensinasse.
Não um cara, não um skatista.
E lá na pista eu tinha assim, nossa, pô, era tratado assim super bem. Quase uma celebridade, assim. Chegava na rua, o segurança me seguindo na padaria. Não na padaria da pista, né? Mas nas outras padarias, no mercado. Então, cadarço na cintura. Era tipo assim, nossa, todo mundo olhava feio, tinha nojo. Nojo, queria entregar panfleto, você quer entrar na igreja, você tá usando droga, eu falava, mano, com licença. Então toda essa evolução também do skate, é legal a gente falar.
Não, vamos aí, então vamos fazer um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Let's Go Skate Radio aqui na rádio Antena Zero, aqui com a Ingrid INR, e a gente já volta.
Chama!
Let's Go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio.
Santo Crânio.
Clemente Nascimento.
Bianca Jordão.
Henrique Baril.
Babu Bahia.
Rodrigo Cardinho.
Natália Mato.
Mauro Funk.
Luiz Anim.
Rafa Barões.
Neymar Abraão.
Ronaldo Pobreza.
Linda Africana.
Ray Sky.
Rodrigo Brandão.
Toda essa galera já está vestindo Santo Crânio. E você? Tá esperando o quê? Santocrânio.com.br.
Gráfica Gorila. Impressões de qualidade com preço camarada. Pôsteres, adesivos, fanzines, flyers, tags, cópias, cartões e plotagem. Imprimimos em offset ou papel jornal até o tamanho A1, seja para divulgar sua banda, seu negócio ou simplesmente expressar sua criatividade, a Gráfica Gorila é o lugar certo. Gráfica Gorila, peça seu orçamento pelo WhatsApp 11 988 480 794. Instagram, Gráfica Gorila _SP.
Bomber Pub. Abençoado por Lemmy Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, @ Bomber Pub.
Hey Ho, Easy English. Aprenda o inglês o dia a dia. Hey Ho, Easy English, you can do it. Para mais informações, heyhoeasyenglish.com.br.
Pô, Babu, se liga no meu sobrinho, cara. Cara, o que você achou?
Eu acho que além de escutar rock, ele tem que usar as roupas do rock. Por isso, Essência Rocker. Porque desde criança que a gente ensina o que é bom.
Essência Rocker. Roupas e acessórios para crianças de 0 a 6 anos. EssenciaRocker.com.br. Siga no Instagram, @ Essência Rocker.
Antena Zero.
Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Antena Zero, 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 Zero.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 148, ano 6 aqui na Rádio Antena Zero. E como eu disse, 6 anos de programa, e já antecipando para vocês que acompanham a gente, queria agradecer aí por todos os ouvintes, né, 6 anos aqui que a gente faz o programa, coloca no ar toda sexta-feira. Já falei algumas vezes, parei de falar porque eu fico meio com vergonha, né, mas a gente é líder de audiência aqui na Rádio Antena Zero. Só ficou no calcanhar aí o novo programa do Clemente, dos Inocentes. Está. Mas a gente vai ter uma mudança de dia e de horário, já antecipando aqui para vocês, porque esse programa 148 é o último programa de sexta-feira, nesse horário que vocês estão ouvindo. E a partir da semana que vem, o programa vai ao ar aos sábados, às 17 horas.
Sabadão.
Então é, sabadão. Então é assim... os caras me convenceram aqui que a audiência é boa, todo mundo ouve, então beleza, vamos que vamos. Depois de 6 anos, o programa vai pro ar. Sábado, às 17 horas. E é isso, galera. Todo mundo... E reprise aqui, o Chiclé aqui me lembrando. Reprise no domingo, também às 17 horas. Então, é isso aí, galera. Novo horário, nova jornada. Sábado, 17 horas e reprise domingo. 17 horas, e também lembrando que a gente vai para o Spotify, vai estar lá sempre disponível o arquivo no Spotify. Tem todos os programas lá, desde o programa número 1, ficam à vontade, pode ouvir o que vocês quiserem e selecionarem.
Ah, eu vou ouvir, hein?
E hoje aqui com a Ingrid Franco, mais conhecida como Ingrid INR, contando aqui o seu início no skate, com várias jornadas.
Eu vou explicar por que eu sou INR.
Por que INR?
Quando eu comecei com essa coisa de street e tal, na época que eu tinha 13 anos, eu tava lá na casa da minha avó, ela tinha TV a cabo. E aí tava passando um programa de grafite. E eu falei assim, eu morava nessa cidade de Tramandaí. Eu falei, eu quero pichar meu nome. Só que eu pensei, eu sou a única Ingrid da cidade, uma cidade pequena. Se eu escrever Ingrid, vão bater na porta da minha casa. E vão falar, ó, pichou. Aí, nesse programa, falava, primeira coisa pra você fazer um grafite, um picho, um tag, você tem que ter uma letra. E aí, eu criei esse INR por isso, pra poder pichar.
Só aí, que... você grafitava e só escrevia INR, não escrevia
Na época, eu pichava. Você pichava. INR, que era o Ingrid. Uhum. Só que depois, quando eu, com 17 anos, vamos chegar nessa parte aí que eu falei ali, que eu comecei a andar mais na rua e tal... Eu comecei a conhecer muito mais a cultura do rap. Porque na Baixada Santista tem uma cultura underground muito forte. Uhum. Tem grandes nomes lá do rap, né? Inclusive, participo do disco do Ice-D, que são pioneiros lá no... Assim, eu tive muita abertura assim, no rap. O rap me abraçou muito na Baixada Santista. E aí eu fui Ingrid INR. Só que eu pensei, INR tem que ter um significado. E aí, de tanto eu andar na rua e conhecer muita gente, você é inteligente, você troca ideia, você é inteligente. Eu falei, tem que ter inteligência pra andar nas ruas. Aí ficou, inteligência nas ruas. E aí
INR, o INR... inteligência nas ruas.
E eu sempre pintei, né, desde criancinha, assim.
Boa.
E aí eu comecei também a sempre assinar as minhas artes com o INR.
Pra você, então, a arte veio antes do que a música, porque a gente vai falar de música e tem até uma música sua pra tocar hoje. A arte veio antes que a música.
Veio. Tá. Eu sempre rabisquei, assim, desde pequenininha, mas principalmente quando eu conheci o Chorão também, ele me incentivou muito. Teve uma época até que ele queria que eu levasse todas as tintas lá pra eu pichar tudo, fazer o que eu quisesse. Aí eu tinha vergonha, eu falava, Chorão, todo mundo vai ver. Uhum. Não é legal, porque eu não entendia a minha escola de arte.
Tá.
Sabe? Aí foi quando eu, nessa época, eu procurei uma escola que tinha de arte lá em Santos. Eu nunca terminei essa formação, mas eu fiz uns meses. E o professor falou assim pra mim, e eu já tinha pintado tela, já tinha pintado um monte de coisa. Aí ele falou assim, você tem uma influência muito forte do Jean-Michel Basquiat. Aí eu falei assim, Basquiat? Aí eu lembro até que o Chorão já tinha me falado, porque é um artista de Nova York, uhum. né, bem conhecido aí da cena, que trouxe o grafite também para as galerias de artes, né? Acho que ele foi pioneiro nisso. E, pô, daí eu conheci a arte do Basquiat, falei, nossa, tem tudo a ver com a minha arte. Então, tipo, minha arte é legal, assim, eu comecei a entender as escolas de arte, porque eu não sei desenhar. Eu tenho uma arte, né, o expressionista, que eu passo as coisas como eu vejo, assim, como... Então, o que que é, né, o expressionismo? O expressionismo em si, assim, ou um abstrato. É algo que existe, mas existe, tipo assim, a minha árvore é azul. Beleza, a minha árvore existe azul. E aí eu comecei todo esse processo da arte, assim, hoje eu entendo perfeitamente, assim, e é uma coisa que me acompanha, que eu faço paralelo, assim, tem dias que eu, nossa, hoje vou pintar, assim, espero ter vontade, vou lá e pinto.
Mas é legal porque você tem feito bastante arte, até você trouxe algumas aqui, uma delas a gente vai sortear no programa, até trouxe. Lembrando que a gente vai sortear três itens seu para os nossos ouvintes, que é um boné da Social Skate, uma camiseta e uma arte sua, que a gente vai sortear, que é essa que está até na foto da abertura do Instagram, que mostra o seu traço, né?
É, então, ali tem, por exemplo, nessa arte aqui, dá para ver que eu coloco alguns elementos, assim, pô, o céu, o IP, eu geralmente explico essa minha arte. Então, assim, essas artes que eu, quem me conhece e me tromba aqui no rolê, principalmente aqui no Vale e tal, no centro, já sabe que eu ando geralmente com a minha pastinha, eu tenho os prints, sou artista independente. Hoje eu consigo falar sou artista, porque eu entendi essa coisa, sabe, essa expressão. Claro, sempre respeito a minha escola do skate, né, vejo que o skate ampliou muito toda a minha visão para tudo, assim, na minha vida. Eu, na época de adolescente, assim, eu até foi uma... Acho que a única briga que eu tive com o Chorão na minha vida foi em relação a isso, que eu sempre fui muito questionada, assim, questionava muito. E eu falei, meu, não faz sentido a instituição do jeito que ela é. Porque eu tô indo lá, eu já li Machado de Assis, tal coisa, e ninguém leu, o que que eu tô fazendo lá? Porque justamente por essa coisa de ser um pouco autodidata. Uhum. Ele falava, meu, mas você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Então essa coisa da evasão escolar, todas essas coisas que algumas pessoas, né, acabam enfrentando, como eu fui uma adolescente assim, porque eu já vivia com um adulto, com um Chorão, aí depois eu tinha que sentar lá na escola e falava, nossa, sério isso? Então assim, é super importante, mas até faço um apelo aí, professores, tragam arte de rua, tragam pessoas transgressoras, isso também eu aprendi com Paulo Freire depois de adulta. Meu, transgredi para poder ensinar, para a pessoa se identificar e falar, não, faz sentido eu estar aqui. E isso foi uma coisa que um processo, assim, eu fui amadurecendo para entender. Mas então hoje eu até trabalho com projetos com isso, com filosofia também, vamos chegar nessa parte, né? Pô, através, assim, a arte sempre me acompanhou e tal. Não sabia nunca o que estudar, e quando eu for estudar, o que que eu vou estudar. Por uma dica do Chorão também, acabei procurando a filosofia. E gostei muito, assim, acho que todas as pessoas deveriam, assim, chegar e ler, entender como que as coisas são criadas, discutir assuntos sem virar uma briga. Tipo assim, posso discutir vários assuntos, várias correntes filosóficas, artísticas ou musicais, e a gente, tipo assim, você gosta de uma banda, eu gosto de outra, e a gente chegar num denominador comum e ver qual é o movimento que aquilo ali tá chegando, sabe?
Particularmente a gente percebe que você se envolveu diretamente por esse movimento totalmente independente e underground, né? O skate.
Sim.
Hoje o skate menos underground do que foi, mas não deixa de ter também essa raiz no underground. Sim. Muita gente ainda quer manter, né, esse tipo de identidade. A música e a arte, sempre para esse lado mais alternativo, mais independente e mais underground. Uhum. E você sendo mulher, até colocando nessa questão que é inevitável, né? A gente sabe que a sociedade já tem uma discriminação pela mulher de muitos anos. Mudou muito. A mulher hoje é bem mais vista e bem mais inserida na sociedade, né? Mas em off aqui você colocou até que sua avó foi contra o skate lá no começo, ela escondeu o skate.
E ela até doou meu skate.
E sua avó era uma Miss, ela foi uma Miss, né?
A minha avó foi Miss Canoas.
Miss Canoas.
E todo mundo falava assim pra mim, ai que linda, ai vai ser modelo, ah leva ela pra ser modelo. Até me chamaram uma vez na rua lá, Ford Models na época. Boa. Me chamaram na rua, tava com a minha mãe, meu, ela tem que ser modelo e tal. Eu falei, será?
É, esse lado, como você vê hoje esse lado do posicionamento da mulher? Vou puxar mais para o nosso universo, né? Não vou colocar na amplitude mundial, porque senão a conversa fica muito vasta. Mas assim, no nosso universo, tanto de skate como da arte e da música, quais foram as mudanças que você percebe desde quando você se envolveu de conquistar mais espaços no dia a dia? Porque realmente conquistou e mudou. Sim. Bastante, né?
Ó, eu vou falar assim, bem do meu ponto de vista, tá? Tipo, como você falou, eu trouxe essa bagagem porque eu acho que foi também uma necessidade minha de me expressar. Então, eu sempre me colocava assim, eu não percebia, como eu fui muito aceita no skate, pô, né, tava lá com Chorão e tal, eu não sentia essa coisa assim, de frente. Eu me via como um indivíduo. Aí, depois que eu amadureci, cresci, me enxerguei como mulher, eu percebi que, pô, talvez, será que aqui é o meu lugar mesmo? Mas assim, como a minha escola é muito forte, esse ímpeto, esse amor pelo skate existe dentro de mim, tanto com a arte e tal, mas é uma necessidade minha, eu não, nunca questionei, eu vou continuar fazendo rabiscando, sabe, assim, é tipo Racionais, se tiver que se afogar no próprio sangue, assim, será, eu vou fazer a parada, sabe, mas assim... Quando a gente se posiciona assim, as pessoas até se amedrontam um pouco. E eu geralmente faço o que eu amo, e quando eu amo uma coisa, eu quero conhecer até o fim. É que nem o skate, né? A gente quer andar de nole, sweet stance, fake na base.
Boa.
A gente quer, eu quero isso na arte, eu quero isso na música. A música veio pra mim através de eu escutar as coisas boas que eu escutei. E... eu não entendia nada de inglês. Eu falava assim, nossa, eu vou criar minha própria letra em cima dessa letra que os caras estão cantando. Imaginando. Aí um belo dia eu escrevi e falei assim, nossa, assim, é mais fácil escrever, porque eu também escrevo, né? Eu tenho um livro. Eu ainda não lancei eu tenho ele na pandemia, eu vendi esse livro. A maior galera me fortaleceu, vendia por um preço simbólico e me ajudou muito na época. Eu tenho um livro com literatura marginal. E eu fiz, assim, contos e poesias. E esse lugar de escrita é diferente do meu lugar de escrita do rap.
Uhum.
Então, dentro do rap, eu enxerguei um espaço assim... Nossa, eu posso falar várias coisas que eu sinto, que eu passo. E diferente, assim, do que escrever, sabe? A minha literatura marginal, que seja, sabe? É tipo como se fosse uma faceta minha que eu consigo expressar. E hoje, por isso que eu falei, eu me entendo como artista, porque eu me aceitei. Eu falei, meu, eu tenho um jeito de ver a vida que não necessariamente eu tô falando assim, ah, eu não quero ser Miss, eu não quero ser modelo. Não, legal, as mulheres são maravilhosas, são lindas, serem reconhecidas pela beleza, serem enaltecidas. Mas eu acho ruim quando a mulher é vista só como esse objeto, ou o que eu falo só vai ter fundamento se for... tipo assim, tiver um homem atrás de mim, um homem comigo. Eu falo isso muito nas minhas músicas.
Tá.
Né?
Isso é independência, lógico, né? Tipo, querem conquistar sua independência e, né, sua personalidade ser...
É, tipo, né, ser reconhecida, assim,
por
isso.
A base
assim.
É o seu alicerce, né?
Sim.
Não ter alguém por trás colocando
e eu sou muito
no mundo machista, vamos dizer assim.
Eu sou muito da comunicação, sabe? Você me conhece, eu chego, já troco ideia, falo várias coisas. E eu sou assim em qualquer lugar. Tipo assim, é difícil chegar, meu, na fila do ônibus, no metrô. Oi. Eu sou comunicativa. Eu acabo me conectando com as pessoas me procuram pra contar coisas, me procuram pra, pô, quero saber a sua opinião. Então eu já. Quando eu fiz 30 anos. Ixi, vamos descobrir minha idade. Ó, quando eu fiz
agora
30
vazou,
anos.
Agora vazou, eu não ia falar, agora você tá falando, tudo bem.
Mas quando eu fiz 30 anos, eu tava morando lá no sul.
Pra você ouvinte, a hora que quiser ver quem é a Ingie, a imagem, entra lá no Instagram do Let's Go Skate Radio. Você vai ver que ela tem cara de 20, né? Não posso fazer nada.
Ó, segue lá, hein, pessoal. Já. Então, assim, ó. Eu. Meu Deus, o que a gente tava falando?
Tava falando do seu posicionamento feminino no universo.
Quando eu fiz 30 anos, eu percebi, assim, eu me percebi no skate, né? Eu nunca abandonei o skate. Eu tive umas fases que eu andei um pouco menos. Por exemplo, eu andei minha vida inteira com o Chorão. Quando o Chorão faleceu, me dava uma tristeza absoluta e profunda. Porque eu não conseguia desconectar. Eu falava, nossa, e a pista foi quebrada, aconteceu um monte de coisa assim nesse meio tempo. Então eu fiquei um pouco afastada do skate, mas eu sempre, pô, sentia aquela necessidade de, meu, quero subir no skate.
Além disso tudo, que você tá colocou cidade, não fui eu que falei, é, você é mãe.
Sim, mãe eu fui mãe com 21 anos e com 26 anos.
De novo.
E eu sou mãe solo.
Eu não vou perguntar a idade dela, senão vai entregar mais a sua idade. Mas além disso tudo, você é mãe, anda de skate. Volta um pouco de novo essa pergunta. Esse preconceito, você teve que matar um leão por dia? É o que você está colocando aqui, você vai tirando, já que é desafio, sem cara de frente.
Ó, esse dia...
Porque que, não é fácil, né?
Ter quando eu tive filhos. 30 anos, que eu vi assim, falei, nossa, com muita vontade de andar de skate, eu tive um resgate no skate. Porque foi assim, ó, para vocês entenderem, eu morei essa minha vida inteira aí dos 14 anos aos 28, por aí, 14 anos eu morei em Santos. Nunca mais saí de Santos, fiquei lá. Vim algumas vezes para São Paulo, mas não vim caiçara, muito. Caiçara,
praticamente caiçara.
Não, eu falo, eu sou gaúcha caiçara, boa. Porque eu até me esqueço que eu sou gaúcha. É, enfim, aí voltei lá pra minha cidade, que a minha avó tava doente, minha avó faleceu, né, faz um ano. E aí eu falei, não, eu tinha tido uma fase assim que eu quis ficar lá na minha cidade e fui pra lá. E lá eu pensei, meu, eu não vou andar de skate, né, vou andar de skate quando aqui? Porque não tem muito pico, eu era a única mina, eu pegava o skate e já todo mundo olhava estranho, porque é uma cidadezinha pequena. E aí fica aquela coisa assim de, ai, que responsável, ai, olha ali com as filhas, ai, toda tatuada, ai, olha ali a roupa, ai, olha ali de skate, tipo assim, lá as pessoas eu vi que estavam me olhando diferente, mas eu, como eu disse, né, eu não me importo muito porque eu tenho um ideal, assim, uma coisa, até pode soar até um pouco ingênuo, assim, mas tipo, qual artista que não tem um pouco de loucura e ingenuidade, né? Então, eu falei assim, ah, eu assumo o que eu sou, eu não tenho BO pra... Fala assim, ah, vamos discutir então, vamos pôr as cartas na mesa. Eu sou dessas. Também com a escola que eu tive, né, não era pra menos. E ainda mais que eu sou kantiana, então eu brinco assim, pô, se alguém quiser brigar comigo, vê bem, mede aí o calibre, porque meu professor Chorão e Kant, tipo, o criticismo kantiano, Chorão, meu Deus, que estouro que deu. Ó, mas só pra você entender essa ideia, eu fiz 30 anos, eu me vi lá em Capão, e falei assim, meu Deus, né, eu não vou mais andar de skate. Só que eu conheci o Ricardinho de Carvalho lá, que era o meu vizinho. E pra quem não conhece o Ricardinho, ele já esteve aqui no programa. Já teve
no programa, skatista pro.
Ele é o primeiro skatista, eu acho que entrou numa marca gringa, né?
Andou na Chocolate. Lá em Los Angeles, morou em Los Angeles muito tempo, né?
Skatista e tipo assim, rapaziada, ele é absurdo no skate. E aí a gente se conheceu, a gente começou a andar de skate junto. E eu dei um salto quântico, assim, no meu rolê de skate. Ele falava assim, meu, a gente achava pico, a gente saía de carro junto procurando pico lá em Capão. E ele falava, meu, você consegue andar nesse gap, eu sei o seu rolê, você vai andar. Então esse incentivo, essa pessoa que, pô, eu admiro ali dentro do skate, que anda nas duas bases, assim, até tenho dificuldade pra lembrar qual que é a base dele. Às vezes que ele manda o switch kick, acho mais bonito que o kick. Aí eu falava, meu, tipo, sabe assim, coisas absurdas, assim. E aí eu falei, nossa, mano, fui com tudo, assim, voltei a andar de skate com tudo. Até na época ele me ajudou com tênis, com shape e tal. E aí eu comecei a andar de skate, assim, com força. E aí quando eu fui num evento lá, um campeonatinho lá, um negócio que tinha feminino, eu vi as meninas, tipo, de 15, 14 anos, e eu senti o preconceito, daí de novo. Falei assim, nossa, mano, para, eu tipo assim, eu tô há mil anos aqui, vocês estão me olhando com cara feia?
Ah, porque você era mais velha?
Porque parecia assim, tipo, pô, tá correndo com as menininhas, os pais das menininhas, tipo, ficando emputecido comigo. E eu tipo assim, pô, rapaziada, desculpa aí, mas eu vou andar skate, eu vou mostrar o meu skate, eu não vou economizar skate. E aí ali eu lembro assim que eu fiquei meio tipo abalada, mas enfim, aí depois eu comecei a ir nos eventos, e nessa época eu postei um vídeo... mandando um flip lá na pista de Capão, a única pista que tem lá. E aí o Testinha viu, e eu conheço o Testinha da época do Chorão, o Chorão me apresentou ele, né, falou assim com muito amor, com muito entusiasmo, tipo, meu, Ingrid, você não sabe, eu conheci um cara que dá aula de skate na antiga FEBEM, né, que hoje em dia é Fundação Casa.
Fundação Casa, boa.
E aí eu vi o amor, assim, que ele falou do Sandro Testinha, eu falei, nossa, meu, esse cara é incrível. E aí a gente se encontrou nos shows, algumas vezes lá na pista. A gente sempre teve essa amizade, desde aí dos meus 15, 16 que eu conheci o Testinha. E aí o testinho, a gente começou, meu, andar. Ele, pô, que legal que você anda de skate ainda e tal. E ele me fez o convite pra eu vir aqui pra São Paulo, ir na ONG. E aí a gente oficializou pra eu entrar no time da Social Skate.
Que é um time de peso,
que
né?
Que nada mais, nada menos que Fábio Cristiano.
Exatamente.
É, Cristiano Negubala.
Giana Carato.
São, assim, referências não só Manoel pra mim.
Manoel Enxaqueca. Não, a equipe de Social Skate é de peso.
O Fábio Cristiano é um cara, assim, que eu desde criancinha eu tive um pôster dele, que ele mandou um Switch Flip, um pôster que tinha da Nike na época. Eu tive... Ele foi o único cara que teve na minha parede, assim.
Boa.
De andando sem ser o Chorão, né? Porque antes de eu conhecer o Chorão, eu tinha as fotinhos dele, assim.
Uhum.
Daí ele falava, ah, não, agora você é minha amiga, né? Tanto que, assim, nunca a gente parou pra tirar fotos, esse bagulho de autógrafo, eu nunca tive do Chorão. E ele falava assim, ah, não, meu, sabe, esquece isso. A gente não tirava fotos, assim, eu acho fotos só no palco com ele, sabe?
E a Social Skate, quanto tempo você tá no team da Social Skate?
Uns 2 anos.
Já faz uns 2 anos, né? E o mais legal, isso até colocando aqui, que o trabalho do Testinha, sim, fantástico, né? Hoje em dia é a referência do skate social, é o cara, e porque na verdade a bagagem dele.
Ó, nós somos
não
a
é
primeira
de hoje, né?
ONG, a ONG Social Skate, a primeira ONG a ter um time skate no mundo.
Exatamente, quer dizer, assim, deveria ser o contrário, né? Ele deveria ter apoio para ter uma equipe com alguém patrocinando.
Alô, patrocinadores!
Só que ele é um cara tão proativo e tão também.
Não,
né?
O Testinha faz acontecer. Ele é um cara do skate, assim, se eu falo, pô, fala alguém do skate, Sandro Testinha, por quê? Foi esse resgate, eu vou chegar nessa parte de mostrar o quanto foi importante, que ele falou assim, meu, o Fábio Cristiano tem 48 anos, na época tava com 46, 47. Eu comecei a andar com os caras e ver assim que, meu, o skate é muito mais amplo, é muito mais arte do que, ai, vou lá no campeonato e tal. E o lance do time é diversão, é...
Amizade.
Então essa coisa
de
andar
de tudo, né?
De skate... E tipo, nossa, vamos se encontrar e vamos andar de skate. E lá na ONG, às vezes eu vou, faço visitas lá na ONG e as crianças me recebem, assim, tipo, nossa, atleta tal, do time. E a gente senta junto, faz as atividades, brinca, anda de skate. É muito prazeroso. É uma coisa, assim, que todas as pessoas deveriam conhecer e entender que o
Não,
skate é isso.
Fantástico. E o trabalho que ele faz hoje em dia, lógico que ele veio galgando isso nos últimos anos, né? Cada dia fortalecendo mais a entidade dele e a entidade dele tendo mais respaldo, porque realmente virou um nome de expressão nacional, né?
Sim.
Todo mundo, quando fala de alguma entidade de skate, a dele é referência e o trabalho que ele fez é animal. E até, só para concluir a história, né? Você colocou do Chorão. O Chorão, além de ser seu padrinho, ele foi muito padrinho do...
Do Testinha.
Do Testinha também. E...
A gente tem uma brincadeira interna, eu e o Testinha, que nós somos os filhos bastardos do Chorão.
Não, mas filhos bastardos que ele tinha muito mais consideração do que os filhos playboys do skate.
É, que ele só tinha quem também. Conviveu ele com tinha... ele sabe ele o quanto ele amava a gente,
exatamente.
Né? Porque era recíproco ali.
Tanto que durante a tribo skate, a coluna, o Testinha chegou a ter uma coluna Social Skate durante acho que dois anos na revista. A revista era mensal, então 12 a 24 colunas. Que ele escrevia, dava a cara dele, ele escrevia o que ele queria, ele tinha autonomia para escrever o que ele quisesse.
A tribo me formou muito. Então, assim, queria também deixar aqui meu admirar, deixar registrado o quanto eu te admiro, eu admiro todo mundo da tribo. Bolota aí, ó, faz parte de todas as nossas vidas aí. Todo
e um dos padrinhos dessa coluna foi o Chorão, porque a gente conversando muito, né? O Testinha já estava sempre envolvido lá na tribo e tal. E um dia ele falou, cara. Fora a parceria que ele já teve.
Ele se comunica muito bem, né, o Testinha?
Ele, cara, tinha que ter uma coluna do Testinha na revista. E aquilo deu à luz.
Uhum.
E o Testinha sabe disso, né?
Ah,
então, foi realmente assim, um start que o Chorão deu. Uhum. Porque é muito louco, né? No dia a dia, quando você tem uma aproximação com alguém muito próximo, você dá valor, mas às vezes tem alguns valores que você deixa passar batido. Você vê todo dia, né? Você conhece a pessoa, você acaba vendo de outra maneira. E ele falou, cara, tem que ter uma coluna. E a partir dali... A gente convidou o Testinha para ter uma coluna. Uhum. Então eu costumo colocar que quem foi padrinho,
né?
Do Testinha na coluna da tribo, na revista, foi o Chorão.
Visionário.
Não, visionário. Sempre querendo agregar, né? Puxar
sempre.
Os parceiros.
E isso
fazer
que eu acho legal, assim,
isso é
porque
muito louco,
essa
né?
Coisa do coletivo é muito importante. Por exemplo, hoje, pra gente andar de skate, o skate tá olímpico. essa parte voltando aí pra ser mulher e andar de skate. É claro que hoje eu ando, eu lembro assim, no primeiro dia que eu saí, que teve as Olimpíadas na pandemia, eu saí, uma senhora já, nossa, que legal que você anda de skate. Foi a primeira vez, naquela época, 18, sei lá, 17 anos que eu andava de skate, que alguém gritou assim pra mim, nossa, você tá de skate, ai, minha neta também quer andar.
Antes das Olimpíadas, tipo assim, qual era o grito?
Ai, não olha, ai, não olha. Ai, ou os caras, ah, manda um flip. Uh-huh. Aí eu falava assim, demorou, você vai dar quanto? Porque assim, os caras fazem piadinha. Uhum. Ontem mesmo eu saí de skate e tal. Aí o cara, ah, manda um flip. Daí eu falei, daqui a pouco. Uhum. Sabe assim, porque, meu, é tipo, ver uma mulher, ah, eu posso falar com ela. Duvido que o Fábio tá andando, alguém grita pra ele, ô Fábio, dá um flip.
Antigamente a gente brincava que antes das Olimpíadas, o que gritava na rua é, vai trabalhar, vagabundo.
É.
E agora com a Olimpíada,
vai, campeão.
Pô, que legal, e você conhece a Fadinha?
Aham, uhum. Daí eu falo assim, ó, outro dia eu tava andando e aí um senhorzinho chegou e falou assim pra mim, eu achei bonitinho, sabe? Ele chegou e falou assim, ó, treina, tá? Porque quem sabe um dia você vai estar na Olimpíadas. Isso é legal a gente falar aqui, que eu não quero ir na Olimpíadas, não é tipo assim, esse não foi o meu ideal pra andar skate. Eu quero aquele eu sou meio basquear nisso, assim, ah, legal que o meu quadro tá valendo tantos milhões lá. Mas eu, ai, quem dera, né? Ó, alô, Galeria de Artes.
Nunca se sabe.
Ó, mas eu quero também ter o respeito de chegar ali e apertar a mão do Formiga, chegar ali, apertar a mão do Thiago Garcia, chegar de quem tá na rua, de quem anda. Pagar
sessão no Engabaú, né?
Andar ali no Vale. Meu, é aquela multiplicidade, são coisas acontecendo, são coisas que a gente tem que ver como quem tá ali na rua. E brigar por esse espaço, né? Tipo, e não é só a questão assim de, ah, pô, agora ali é o memorial do skate, né? É o único, é o primeiro projeto arquitetônico skateável, assim, claro que todos os lugares que dá pra andar skate, a pessoa vai lá e anda, mas aqui é, tipo, legalizado.
Não, é, e ali foi uma conquista fantástica, né? Então, todo mundo brigou pela preservação do skate no Vale.
Sim,
tem na época da reforma, né?
Tipo, quem quiser assistir.
Poderiam realmente o poder público terminado e falar, não, aqui não vai ter mais skate, tira todos esses
e queriam fazer uma pista, né?
De escadaria de mármore, joga tudo fora.
Ah, isso é legal também falar.
E a galera do skate conquistou esse espaço, né?
Ó, lá em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de gravar uma parte para um vídeo de rua do Grael Simões. Ele fez esse vídeo, tá até se chama Reunião, tá no YouTube, pra quem quiser assistir, um vídeo independente que ele fez, lançou pela um canal lá de skate. E assim, muitas vezes, quando a gente tava gravando na rua, falando com o Grael, que foi quem idealizou, gravou e editou esse vídeo, ele falou, meu, muitas vezes a polícia, a guarda municipal parava ele e falava assim, não, agora tem a pista da Orla, aqui você não anda. Super hostis, às vezes até apanhar,
vai
pra pista. E isso é muito importante de ser falado e ser respeitado, que o skate de rua é o skate de rua, não é porque, ah, eu gosto de andar na pista também, né? Minha escola foi lá na pista do Chorão. Mas assim, quando eu não tava na pista, eu tava na Praça do Sesc, eu tava na Orla da Praia.
Uhum.
Então a gente tem que entender que o skate é uma releitura, é uma ferramenta não só social, como o Testinha faz, como as ONGs fazem, como um resgate assim para pessoas, jovens, ele é também uma forma, uma reinterpretação da nossa leitura. Eu gosto muito do Flanantes também, eu vejo muito o vídeo deles, eles fizeram, eu fui esses dias num lançamento de um filme deles, é uma coisa mais linda, tipo, Paulo Freire, várias nuances assim de coisas profundas que com certeza as pessoas não estariam discutindo esse assunto ali num vídeo de skate. Mas ele teve esse dom de fazer o Andarilhagens, é o nome do vídeo que eu assisti.
Boa.
Pô, incrível. Mostrando essa interpretação da rua através do skate.
E lembrando que você, ouvinte, entra lá no Instagram Let's Go Skate Radio. Tanto o boné, a camiseta social skate e a arte da Ingrid vai estar lá disponível para sorteio. Vocês entram lá, participam, tá? Vai ter todas aquelas regrinhas básicas do Instagram para participar. E voltando um pouco para a música, você chegou a cantar com o Rossi do Pavilhão 9, com o Jahu.
Jahu, nossa, cada coisa maluca aconteceu na minha vida.
É uma participação legal aí na música, né?
Não, e eu fui pro Rio sem contar pro Chorão, tá? Eu falei assim pra ele, ah, não vou, não vai dar tempo. Porque foi um convite inesperado que aconteceu, o pessoal lá que eu conheci e tal, que fazia beat pra não sei quem, tal, do Sandrão. E aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou explicar isso pro Chorão, né? Porque ele era todo assim de me inserir, de me... E eu falei, como que eu vou falar pra ele que eu já tô no bang?
Pode crer.
Aí ele falou, aí eu...
Tem que ver se você não vai ficar enciumado, né? Fala, pô, mas
é, sabia, porque ele era pô. Desses, é. Aí, tipo assim, eu que vou te mostrar, eu que vou te apresentar, eu que vou lançar.
Eu que te lanço.
Ele queria ter feito, a gente tinha projetos, né, pra fazer juntos, enfim. Aí eu tive esse convite inesperado, eu tinha 17 anos, aí minha mãe deixou ir, eu fiquei um mês lá no Rio. Também, mesma coisa, fui pra ficar uma semana, fiquei um mês lá na Baixada Fluminense.
Mas Rio é mais legal, né, pô?
Fui na praia um dia, eu falei pros caras, pô, vocês me trouxeram aqui pra favela, mano, eu quero ver o mar. A gente cantou, abri o show do Fete Joe de Arrulho, cantei na Rocinha, em vários lugares, foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha cantado ao vivo, então eu já cantei lá na Rocinha.
E a aceitação foi boa?
Ah, foi bom, mas a galera queria ver os gringos, né?
Tá.
E lá tava, tipo, meu, mó rolê diferente,
muvucado,
assim.
Aquela muvuca no
morro, aí, né? E aí eu amei, assim, tipo, pô, cantar e ver as pessoas, tal, e as pessoas olhando. E aí eu voltei, o meu amigo Sorriso também foi uma pessoa que me inseriu com... Meu, frequentava, era amigo lá do Chorão, acabei conhecendo muitas pessoas que iam lá enquanto a pista tava fechada. Ah, oi, oi, oi. Aí trocava ideia, aquela resenha. E o Sorriso, ele falou assim pra mim, meu, eu vou te levar lá no estúdio, vamos gravar uma música sua. E na época a gente colocava no MySpace, o auge era assim, colocar a música no MySpace, se conectar com vários artistas. E eu sempre quis ampliar coisas, eu sempre fui uma pesquisadora.
O MySpace, a gente tá falando de quanto tempo?
Putz.
Existe o MySpace ainda?
Acho que não tem.
Acho que nem existe mais.
Acho que faz mais de 15 anos.
Que era realmente o melhor canal de música da época, né?
Todo mundo tinha o MySpace.
Era o YouTube, era o YouTube musical da época, né?
Tava iniciando o YouTube, assim.
Na hora que você falou MySpace agora, eu fiquei até pensando, falei, MySpace,
era MySpace / Ingrid
Nerd. É, onde todo mundo colocava música num passado não muito distante, né?
E Santos, como eu disse, tem uma cena. Então, assim, aí um outro amigo lá, que é amigo do Chorão também, falou assim, meu, eu sou o amigo do X, eu não sei, o X ia cantar lá em Santos numa festa... E ele falou assim, isso eu com uns 17 anos também, ele falou assim, meu, vamos armar de você abrir o show, eu vou falar com os caras, você canta uma música sua lá.
Uhum.
Aí ele falou lá, eu cantei, e nesse dia tava cheio, e o irmão do Chorão, o Fabinho, tava lá.
Caraca, sério?
E eu acho que foi ele na época que contou pro Chorão. Aí eu cheguei lá na pista, ele já tava com o braço cruzado, assim, me encarando de longe, ele falou assim, eu cheguei perto, aí o Chorão falou, e aí, quando que você ia me contar? Deu, contar o quê? Aí ele... Você tá cantando rap, meu!
Caraca,
e falaram que você tá fazendo música boa! Você não me falou nada! Eu falei, não, mas eu ia te falar, calma, que eu tava esperando. E aí esse dia foi muito legal, que ele me contou assim que conheceu a Madonna. Aí ele, ai, Ingrid, meu, eu tava que nem criança, assim. Ele, meu, eu conheci a Madonna e, tipo, ela me conhecia, Ingrid, ela me conhecia. Meu, eu chorei, tipo, eu entendi tudo. Tipo, quando as pessoas me admiram, assim, pô, a Madonna me conhecia.
Irado, irado, bem legal. Pô, aproveitando que a gente tá falando bastante de música, você separa uma música sua pra gente,
sim,
tocar aqui no programa.
É meu lançamento pela Condizila Revolution, que é um projeto só de mulheres. É
lançamento agora atual.
Lançamento atual. Tô com uma nova que vai lançar também, então fiquem espertos, tá? No Spotify, Ingrid GNR. Só me seguir lá também, que já dá uma força, né?
Tá, no Spotify vai ter
Spotify.
Essa
e vai ter outras músicas também, lançamento, né?
Só tem essa no
Spotify? Tem uma que eu lancei independente, quando eu morei lá em Floripa, na pandemia. Tá. Eu lancei uma que se chama Sistema Falido, que também eu fiz em homenagem ao Chorão.
Boa.
Assim, tem algumas nuances, assim, da nossa...
Essa música tá no Spotify?
Tá no Spotify, tá. Tem essa música independente.
Ingrid, qual é o endereço? Ingrid...
Ingrid INR.
Tudo junto.
É, assim, tu pode pôr Ingrid GNR e já aparece.
Boa.
Mas agora eu acho que vai aparecer mais essa aí, que é o lançamento, que é a Don't Go.
Don't Go, cantada em português.
Cantada em português, é.
Então é isso aí, galera, vamos ouvir a música da Ingrid. Eu nem a gente nem falou que você ganhou uns campeonatos recentes aqui agora, mas voltando rapidinho, a gente fala que o programa tá quase estourando, né? Então, vamos colocar a música.
Ixi, tem assunto, hein, a gente vê,
né? Em prática, o programa Let's Go Skate Race sempre é assim, né? Falta tempo pra gente falar
pra
tudo.
Pra tanto assunto.
Mas vamos colocar, que eu acho que é legal, né? Colocar o som da Ingrid nesse momento musical dela. Don't Go, e na volta a gente chega pra saideira.
Ah, espero que gostem aí.
Valeu.
yeah, yeah, yeah. Hey, Ingrid NR, Revolution. Todo fim é um começo, um passo é um início, tô vendo. Já dei tantos passos que até já cheguei no meio. Atenção onde para, ou volta pro começo. Cuidado com o que você fala, então melhore o silêncio. Falar é prato, calar é ouro e é mesmo. Sem moralismo com esse meio conceito. Você decorou, mas são pra ti que não é besta. Nem um adereço, muito menos endereço. De onde eu venho eu chamo de respeito, é. Então guarda o seu dinheiro, é o preço. Se você não conhece, é tipo errar o arremesso. Que argumento estranho, cê me chama e eu não vou. Esse é o tipo de ideia que começa e já acabou. Se é gol, pego o voo e já vou. Mas com você, é claro que eu dou um gol. E eu dou um gol, e eu dou um gol. O recomeço é o fim de um começo, não desmereço. Mas você já vacilou, nem acompanha a ideia. Não viu que dou um gol. Esse fim é um começo, só que eu não vou. Recomeço é o fim de um começo, não desmereço. Mas você já vacilou, nem acompanha a ideia. E não viu que dou um gol. Esse fim é um começo, só que eu não vou. Pode trazer uma pérola, uma rosa, até um jardim. O que eu trago não estrago, eu não troco por jean. Se você me reconhece, eu só trago do green. My eyes on green, o mel é da flor de jasmim. Nem espere por mim, não sou acompanhante. Eu ando sozinho e já nem levo flagrante. Pra trás o passado, pra frente, eternidade, instante. Tenho Nietzsche e Platão, bem nessa estante. Juntei os dois em uma guerra constante. Parte de titãs, dois gigantes. Correndo no rio de Heráclito, nada é como antes. Tragam os alto-falantes. Toca alto no seu carro até enchendo o tanque. Enquanto eles enchem a cara, eu já não sou a mesma de antes. E eu não vou, e eu não vou, e eu não vou. O recomeço é o fim de um começo, não desmereço. Mas você já vacilou, nem acompanha a ideia. E não viu que dou um gol. Esse fim é um começo, só que eu não vou. O recomeço é o fim de um começo, não desmereço. Mas você já vacilou, nem acompanha a ideia. E não viu que dou um gol. Esse fim é um começo, só que eu não vou.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no Let's Go Skate Radio 148 com a música Don't Go da Ingrid, nossa entrevistada de hoje. Ingrid, brigadão, campeão.
Eu ia
falar o campeonato acabou. O programa está acabando. Estamos estourando o tempo.
Sim.
Microfones abertos aí para agradecimento. Queria agradecer sua presença. Obrigado aí pela contribuição para contar essa história, todo o seu envolvimento com skate.
Eu que agradeço.
E microfone é tudo seu.
Ó, tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que todo o espaço que o skate feminino tiver. Alô, alô, empresários, dono das marcas, coloquem mulheres no seu time. O skate feminino precisa ainda de apoio. Não precisa ser a Raíssa Maravilhosa, Letícia Buffoni, tantas meninas aí que fazem muito sucesso. Mas tem muitas meninas que precisam de incentivo, muitas mulheres que precisam de incentivo. Eu quero deixar um salve para Dois As Minas, que é um projeto que eu vou, que eu amo, que são mulheres de todas as idades. A idealizadora do projeto começou a andar de skate com 49 anos. Então, assim, sem etarismo. Eu quero chegar como Fábio Cristiano, com 48 anos, andando no Gap de Sweet Stance. Obrigada pelo espaço. Escutem minha música, comprem minha arte, divulguem, assistam programas de skate, de rap, que é assim que a gente se fortalece. Valeu, obrigada.
Valeu, Ingrid, brigadão, pô, boa, mandou bem aí pra caramba. Então é isso, galera, acabando aqui o programa Let's Go Skate Radio 148, hoje aqui com a Ingrid, todos os canais aí dispostos, e não esqueçam que o programa agora vai pro ar todo sábado, esse programa tá ainda rolando na sexta, mas o próximo já é no sábado às 17 horas, com reprise no domingo, também às 17 horas, beleza? Então tamo junto aí, valeu galera, obrigado aí pela sintonia, semana que vem tem mais, valeu!
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio, produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
skate radio, skate radio, skate radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Antena Zero, alternative Radio, rote Kast, rote Kast, rote Kast.